Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione Dillo Chiaro, la nossa aula de pronúncia. Vamos direto aqui para o nosso desafio hoje. Como é que eu faço o som G-U-I, G-U-E em italiano? Como é que soa o encontro dessas letras aqui no italiano? Vamos para a nossa ponte que a gente vai descobrir isso agora mesmo. A nostra prima frase é Lisa canterà la guerra di Piero. Lisa canterà, nosso acento pro outro lado, importante. La guerra di Piero. Então é Lisa, né? Ou a Lisa cantará, vai cantar, né? Cantará la guerra di Piero, que é a guerra de Piero, la guerra di Piero. Que é essa música muito popular, muito famosa na Itália, do Fabrizio De André. Fabrizio De. Com letra maiúscula, tudo. André, ok? É o nome do cantor dessa música, é uma música lindíssima. Depois pode procurar essa música que vale bastante a pena ouvir. Mas olha que legal, a gente tem aqui a palavra que é idêntica no português e no italiano, do jeito que escreve. Mas o jeito que a gente pronuncia é diferente. E esse é o som que a gente vai ter toda vez que tiver G-U-E juntos, ou G-U-I, que é guerra. Guerra, dillo chiaro? Guerra, ok? Molto bene. Então, guerra, né? A gente fala no português, aqui a gente tem, claro, a diferença do som do R. Mas G-U-E, que pra gente pode ter esse som G, no italiano não tem esse som de G, né? No italiano, para fazer esse som, a gente precisa do H, GH. Mas esse é assunto de outras aulas de pronúncia. E hoje a gente vai focar aqui, então, no som do G, U, E, que é esse som de GUE. GUE. Uma coisa que pode ajudar a gente a lembrar dos sons da língua italiana é que a gente sempre pronuncia todas as letras de uma palavra. Então, se você pensar bem aqui, quando a gente diz GUE, eu estou pronunciando o G, U e o E, né? Então, isso é legal porque pode ajudar a lembrar da pronúncia. Então, guerra, a gente não vai dizer guerra, vai dizer guerra, guerra, ok? Então, pronunciando ali o G, U, E dessa forma. Vediamo il nostro prossimo esempio. Io parlo quattro lingue. Io parlo quattro lingue, ok? Eu falo quatro línguas ou quatro idiomas, né? Pode colocar línguas aqui. E aqui é interessante, porque no português a gente tem esse som, né? Esse som do gue que a gente está vendo aqui. No português ele existe também, como a gente vê em língua, né? Quando a gente diz língua em italiano, ou língua em português também, igual, né? É, então a gente tem esse som com o G, U, A, por exemplo, e com o G, U, E também pode ter. Mas vai variar, né? A gente, e no português a gente sabe quais são as palavras que têm o som de gue ou de gue, porque isso é a nossa língua materna, então a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando a gente nasce, vai escutando ali as palavras e sabe que umas fala gue, como por exemplo o verbo aguentar, né? Em português, a gente sabe que não é aguentar, mas aguentar. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque é a nossa língua, então a gente vai aprendendo aí com o tempo. No italiano é um pouco mais fácil, porque a gente sempre vai ter só esse som, né? Então, gue, lingue, línguas, lingue, d'accordo? Vediamo un altro esempio che dice: il vocabolario Devoto Oli è opera di due linguisti molto importanti. O vocabolario è come un dizionario, né? Devoto Oli, che è il soprannome di questi due linguisti. È opera di due linguisti molto importanti. Molto importanti. Ok? Então, o vocabulário ou o dicionário Devoto Oli. Eles têm uma página, um site bem legal, inclusive. Devoto Oli. Devoto Oli. É obra de dois linguistas, ok? Muito importantes, muito importantes. Então, aqui Ah, tem o mesmo som no italiano e no português, o G, U, I, né? Então a gente já diria aqui na palavra linguisti, já pronunciaria dessa forma. Então, lembrando que no italiano, G, U, I sempre vai ter esse mesmo som, d'accordo? E esse dicionário aqui, você pode até procurar depois na internet, que ele tem uma página bem legal. Ele não é um dicionário que você pode procurar as palavras ali, né? Não é um dicionário online, mas ele é um dicionário digital também. Só que nesse caso precisa comprar, né? Mas eles têm uma página interessante, vale a pena de repente procurar um pouco lá, fuçar um pouco o site deles. Bene, então, vocabulário de Votto Oli è opera di due linguisti. Linguisti. Dillo chiaro? Linguisti. Aqui a gente tem o som do T que a gente precisa prestar atenção, né? Linguisti. Mas aqui o som do GU é o som que o GUI, GUE vai fazer in italiano, in italiano, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio che dice: Ascolta il cinguettio degli uccellini. Ah, che linda essa frase. Ascolta il cinguettio, cinguettio degli uccellini. Então, escuta, né? Escuta o canto dos pássaros. Cinguettio, que é uma daquelas palavras, né? Um daqueles verbos que a gente tem para o som que faz cada animal. E aí é curioso porque é difícil até em português, né? Tipo, falar que a vaca muge, o gato mia, todas essas palavras aí que tem a ver com os sons de cada animal. Eu não sei de todos os animais, né? Mas dos pássaros, a gente diz que os pássaros cantam, né? Em português. E em italiano eles não cantam, mas eles fazem, né? O cinguettio, né? O cinguettare também, que também é o verbo que a gente pode dizer. Perfetto, então o som que a gente tem aqui, cingue, cinguettio. Dillo chiaro? Cinguettio. Perfetto. Vediamo un altro esempio. L'amica geniale è ambientato nel dopoguerra. Então, l'amica geniale si passa no pós-guerra. De novo, a gente tem a palavra guerra aqui, que a gente viu como é a pronúncia, né? Do G-U-E aqui de novo. Então, guerra. E l'amica geniale, l'amica geniale, é um livro genial de uma escritora italiana e vale bastante a pena ler ou assistir a série, que também tem uma série com o mesmo nome, L'amica geniale, ok? Então fica a dica aí. È ambientato nel dopoguerra. Dopoguerra. Importante aqui lembrar que a pronúncia do G-U-E sempre tem esse mesmo som, ok? Então, a amiga genial, no português ele foi traduzido com esse nome, amiga genial, se passa, né? Ambientato, passa no pós-guerra. Il dopoguerra, quando a gente diz il dopoguerra, o pós-guerra, a gente sempre fala Segunda Guerra Mundial, né? Então, ali, entre os anos 46 até 60, mais ou menos por aí, é o período que a gente atribui al dopoguerra, ok? Perfetto, vediamo cosa dice la nostra prossima frase. Seguiteci e taggate i vostri amici. Seguiteci e taggate i vostri amici. Essa frase aqui tá muito legal, uma frase super redes sociais, super vida online aí, né? Então, seguiteci é do verbo seguire, né? Do verbo seguir. Então, seguiteci, que é sigam a gente, né? Nos sigam. Aqui a gente tem o ti, né? Então, esse ti aqui, ele quer dizer nós, nesse caso, né? Seguiteci. Sigam, né? A gente. Aqui a gente tá dando um comando, né? Sigam a gente. Então, se eu vou falar para vocês seguirem a gente no Instagram, seguiteci e taggate i vostri amici. Sigam a gente, né? Nos sigam. E taggare, taggare vem de taggate, vem de taggare. Na verdade, é um neologismo, uma palavra que foi incorporada no italiano mais recentemente aí com o mundo da internet, porque vem de tag, né, em inglês, que significa marcar, né, ou colocar aí um tag, colocar um sinal ou algo assim. Então, no italiano, a gente italianizou a palavra do inglês, né, o verbo tag virou o verbo taggare no italiano, e é por isso que a gente fala taggate, né, voi taggate. E mesmo no português a gente usa o verbo marcar mesmo, né? Então, e marquem, que é outro comando, né? Então, sigam e marquem, taggate, os amigos de vocês e vostri amici. Os seus amigos ou os amigos de vocês. D'accordo? Então, o que è importante aqui? Seguire. Seguire. La pronuncia del verbo seguire, né? A pronúncia do verbo seguire. De novo, a gente tem esse mesmo som que a gente está vendo do G-U-I, né? Então, seguiteci. D'accordo? Vediamo la nostra prossima frase. Le anguille fritte sono molto saporite. As enguias fritas são muito gostosas. Olha, essa frase, obviamente, não fui eu que falei. Le anguille. Eu acho que eu não teria coragem de comer enguias. Le anguille fritte sono molto saporite. Você já comeu enguias? Anguille. Guarda come diciamo in italiano, né? Então, as enguias. É interessante porque a gente tem o mesmo encontro aqui do G, o I, no italiano e no português, mas a pronúncia é bem diferente, né? Então, no português a gente não diria enguias, né? A gente diria, vai dizer enguias. Mas enquanto no italiano, em anguille, anguille. Então, é importante lembrar desse som, vou bater bastante nessa tecla aqui nessa aula, do som do G, U, I in italiano, d'accordo? Então, le anguille, as enguias, fritas, são muito saborosas, né? A gente também pode dizer são muito saborosas, ou saporite, né? Ou gostosas, é uma palavra que a gente pode usar para dizer aí quando uma coisa é saborosa, gostosa, d'accordo? Bene, prossima frase. Quell'anno ho lavorato come guida turistica. Quell'anno ho lavorato, trabalhei, né? Passato prossimo aqui. Ho lavorato come guida turistica. Qual è la nostra pronuncia qui? Guida, né? Então a gente non va a dire guida, ma guida. Guida, dillo chiaro? Guida, perfetto. Então, naquele anno, né? Naquele anno eu trabalhei como guia turística, ok? Perfeito, então olha como a palavra é próxima do português, no português e no italiano, né? Guida é um guia, né? Una guida, em italiano é uma palavra feminina. Então, una guida, um guia. Mas aqui a gente tem a diferença da pronúncia do G, o I, né? Então, guida e guia, d'accordo? Vediamo cosa dice la prossima frase. Ne conosci le conseguenze? Ne conosci le conseguenze? Perfetto. Então, você conhece as consequências disso? Esse ne aqui tem esse significado de disso, desse disso aqui que a gente colocou na frase, né? Então, você conhece as consequências disso, ok? Consequência. Olha que palavra próxima, né, da palavra consequências, mas no português a gente faz com o quê? E no italiano a gente faz com o G. Então, é importante não dizer consequência, né? Porque é uma consequência. Consequência. E sempre com esse som do G, U, E, GUE, né? Guenza. Ne conosci le conseguenze? Então, conseguenze, che è il plurale di conseguenza, ok? Perfetto, prossimo esempio. Per aprire la scatola, tirare la linguetta. Per aprire la scatola, tirare la linguetta. Para abrir a lata. Legal que scatola in italiano significa caixa também, mas quando a gente vai no mercado comprar aqueles enlatados, aquelas latinhas de milho, ervilha, esse tipo de coisa, vai ser uma scatola também. A gente também vai chamar aquelas latinhas de scatola, ok? Então, per aprire la scatola, per aprire la lata, tirare, tirare quer dizer puxar in italiano, ok? Então, não é tirar, mas puxar. Então, tirare, puxe o lacre. Que la linguetta vem de língua mesmo, né? Linguetta é uma linguinha, como, então naquelas latinhas que você consegue abrir sozinho, então ela vem com um lacrezinho em cima, que a gente vai chamar de linguetta, ok? Então, linguetta. Aqui provavelmente você já pronunciaria essa palavra dessa forma, né? Importante aqui o som delle doppie consonanti, linguetta. Dillo chiaro? Linguetta. Perfetto. E poi il nostro ultimo esempio dice... Tu hai già guardato la marcia dei pinguini? Tu hai già guardato la marcia dei pinguini. Esse é um filmezinho bem engraçado de animação, né? Você já assistiu ao filme? Você já assistiu ao filme A Marcha dos Pinguins? Bem, então, aqui a gente tem pinguine, né? Com esse mesmo som, palavra bem próxima do português também, né? Como é que vai ficar pinguine no singular? Agora eu te pergunto, né? É il pinguino, né? Pinguino, que é um pinguim, in italiano si fa pinguino, ok? Perfetto, queste sono state le nostre frasi di oggi. Abbiamo visto il suono che fa l'incontro di GUI e GUE in italiano e abbiamo visto che è sempre uguale, no? Oppure diciamo gui o diciamo gue, d'accordo? Ora passiamo al nostro grande salto. Vamos agora para o nosso grande salto. Vamos reler as nossas frases juntos aqui. Prima frase: Lisa canterà la guerra di Piero. A Lisa canterà la guerra di Piero. Io parlo quattro lingue. Io falo quattro idiomas. Il vocabolario de Votooli è opera di due linguisti molto importanti. O vocabulário de Votooli è opera di dois linguistas muito importantes. Ascolta il cinguettio degli uccellini, scuto canto dos pássaros. L'amica geniale è ambientato nel dopoguerra. Amiga genial si passa no pós-guerra. Seguiteci e taggate i vostri amici. Sigam a gente e marquem seus amigos. Le anguille fritte sono molto saporite. As enguias fritas sono ben gostosas, ben saborosas. Quell'anno ho lavorato come guida turistica. Naquele ano eu trabalhei como guia turistica. Ne conosci le conseguenze? Você sabe das conseguenze disso? Per aprire la scatola, tirare la linguetta. Para abrir a lata, puxa o lacre. Tu hai già guardato La Marcia dei Pinguini? Você já assistiu ao filme A Marcia dos Pinguins? Molto bene, allora passiamo ora alla nostra magica. Então vamos agora para nossa magica. Então lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto, ciao!